como é o meu caso, que estou entregando as que certamente Zé Pimentel deixou em ponto para entregar. E o ministro aí, Carlos Gava, que está entregando comigo. Então, são agências, como estão vendo, das, de acordo com o atendimento, nós temos até o atendimento móvel através do Previbarco. E isso se verifica no Rio Amazonas, nas localidades no estado do Amazonas. Temos 4 navios, quer dizer, a nossa frota está aumentando em convênio com a Marinha. E o que eu quero destacar, eu sei que os senadores aqui já foram informados, mas eu quero enfatizar que o atendimento da Previdência melhorou graças à informatização dos seus serviços. Hoje, através de uma central telefônica, cujo número é 135, nós temos o agendamento eletrônico das entrevistas. E dentro de 10 a 15 dias, geralmente se marcam as entrevistas. E se a documentação que for levada pelo segurado estiver pronta, ele tem a aposentadoria em 30 minutos. Os senhores podem acreditar, ninguém até agora, nessas inaugurações, senador Paulo Paim, contestou esse dado. Porque se não fosse assim, certamente que alguém já teria protestado. Olha, não é bem assim. Eu passei tantos dias para ser atendido. Mas até agora, ninguém, senadora Ângela Portela, ninguém protestou, ninguém contestou esse dado. O que mostra que em matéria de atendimento, nós estamos cumprindo o nosso dever. Vamos ver agora mais alguma... Bem, esse quadro é muito expressivo, porque nós temos aí, nessa coluna aqui, nós temos a coluna do nascimento, na coluna das pessoas mais pobres, quer dizer, o número de pobres até... Cadê a idade? Embaixo. O número de pobres na idade tenra, na tenra idade, apresentava um quadro de 50% de pessoas que ganham meio salário mínimo, que é o critério para a configuração da pobreza. A Previdência passa a atuar naturalmente a partir da idade, vamos dizer assim, de 55 anos, a Previdência vai atuar mais sistematicamente sobre a vida daquelas pessoas. E aí se verifica que se não fosse a Previdência, nós teríamos 23 milhões de pessoas nessa linha de pobreza, com menos de um salário mínimo. Pelo contrário, nós temos 75%, hein? 75 anos, aos 75 anos, nós temos até 8%, não é verdade? Vocês vieram aqui para me ajudar, não fica isso. Nessa passividade toda, não, porque... Senão depois nós vamos nos entender melhor. Eu acho que o quadro fala por si. A linha de pobreza estanca graças à Previdência. Nós temos hoje 75% dos benefícios da Previdência que giram em torno do salário mínimo. Giram, que eu digo, é giram para cima, não é giram para baixo. Estão no patamar do salário mínimo. Bem, nós temos um quadro que mostra o valor médio real dos benefícios pagos pela Previdência Social. É uma média de janeiro a abril de cada ano. Vamos ter aqui a seguinte constatação. O valor médio real dos benefícios da Previdência Social atingiu R$ 769,00 na média de janeiro a abril de 2011, o que representou um crescimento de 22%, 21,9%, em relação ao mesmo período de 2004. Senhoras e senhores senadores, vamos falar agora de algo realmente inestimável e fundamental para o nosso sistema previdenciário, que é o esforço que se faz pela sua ampliação e pela inclusão previdenciária. Nós destacamos aqui a valorização do salário mínimo, porque o salário mínimo é piso para a Previdência Social, e o salário mínimo teve um aumento real expressivo nos últimos anos, acima da inflação e tendo como média os PIBs dos dois últimos anos anteriores. Temos uma evolução do emprego formal nos últimos meses que nos deixou muito satisfeitos. Eu até que fiquei preocupado, porque quando eu vinha para cá, eu fui me valendo da mídia do Senado e tinha lá uma pequena queda esse mês no emprego formal de 10%. Mas tinha também uma declaração do ministro Carlos Lupe dizendo que isso vai ser plenamente recuperado no próximo mês e que ele espera que nós tenhamos mesmo nesse ano a criação de 3 milhões de empregos formais. Chegaram vários senadores aí, eu até estou com receio de esquecer algum. Eu quero agradecer a presença de tantos senadores e senadoras. É uma prova de que os senhores estão, e as senhoras, com uma certa saudade aliviada de mim. Eu não diria. E eu agradeço muito. Esse programa aqui, eu estou esperando o nosso Ferraço, né? Ricardo Ferraço. Eu não sei se chegou mais algum. Ei. Não, Marisa já entrou aqui nas contas. Eu já fiz a saudação a ela. Agora nós temos o prazer de receber o nosso senador. Thaídes Oliveira, do estado do Tocantins. Já estive no Tocantins inaugurando uma agência esse ano. Mas eu falava que o programa do empreendedor individual, ele já chegou a 1.100.000 empreendedores formalizados. Há um mês passado, aproximadamente, nós estávamos lá no Palácio do Planalto e a presidenta Dilma presidiu uma sessão que comemorou 1 milhão. Nós já temos agora mais 100 mil. E só não comemoramos mais porque houve aquele crime brutal naquela escola do Rio de Janeiro que impediu que nós prosseguíssemos com a solenidade. Bem, aqui nós vamos mergulhar num campo, senador, que é o mais controvertido da Previdência Social. Depois eu vou tecer maiores considerações, mas eu digo que é controvertido porque aí nós vamos entrar naquele debate que se a Previdência é deficitária, se não é deficitária. E eu trouxe os números mais exatos para dizer o seguinte: a Previdência Urbana, ela tem uma receita, de acordo com o resultado de 2010, uma receita de 207 bilhões e 200 milhões, contra uma despesa de 199 bilhões e 400 milhões. Chegou o senador Alagoano aqui. O resultado é que nós tivemos um resultado positivo no ano de 2010, com a Previdência Urbana apresentando 7 bilhões e 800 milhões de resultado positivo. Agora, quando nós saímos para a área rural... Já passei do tempo? Não. Eu não estou nem na metade aqui. Mas nós vamos apressar. É porque essa é uma questão que merece ser visualizada e que os senadores façam sobre ela uma reflexão. Senador Mozarildo, tudo bom? Nós temos, portanto, na área rural, um quadro inteiramente diferente da área urbana. A receita é de 4 bilhões e 800 milhões, a despesa é de 55 bilhões e 500 milhões, e o resultado, em termos numéricos, matemáticos, é o mais desastroso possível. Um prejuízo de 50 bilhões e 700 bilhões no ano de 2010. O total de receitas representa, somando os dois, 212 bilhões, as despesas com a soma de urbano e rural, 254 bilhões e 900 milhões, e o déficit de 42 bilhões e 900 milhões, 43 bilhões. O que dizer disso aqui? Eu diria aos senhores que, se não fosse o rural, a Previdência Urbana seria, claro, seria superavitária. Quem puxa para baixo o resultado é a Previdência Rural. Mas por quê? Por conta da Constituinte de 1988, que tratou do tema da Seguridade Social da forma mais elástica possível. Eu não estou condenando isso, eu estou constatando isso. E a contribuição rural é simbólica, mas para ficarmos no cumprimento estrito da Constituição de 88, nós tivemos que fazer com que a Previdência arrostasse esse prejuízo, que não é propriamente da Previdência. Até nós já advogamos, quando eu digo nós, parece até que faz muito tempo que eu estou na Previdência. Mas o doutor Gabas, que tem 35 anos de Previdência, ele já me informou que foram várias as tentativas de fazer com que a Previdência apresentasse um quadro mais real. Entretanto, há uma opção por esse modelo. E também nós temos que nos deter aqui sobre o quadro de renúncias, as chamadas renúncias que são feitas pela Previdência com relação à cobrança de contribuições de entidades filantrópicas, seja no campo, aí em vários campos, não é só no campo da Seguridade Social, não. É em vários aspectos, vários campos, educação, várias entidades que têm essas renúncias e que entram na conta da Previdência, mas que deveriam entrar na conta de cada ministério. Se as entidades que gozam da renúncia são entidades de saúde, a saúde assumisse, não é? Assumisse isso, assumisse essa obrigação. Então, eu me detive muito nesse quadro, estou pedindo até a tolerância do nosso presidente Jaime Campos, porque, na verdade, isso precisa ser desmistificado. O tema da Previdência, do déficit da Previdência. Nós vamos passar aqui para os regimes próprios no país, incluindo todos os poderes da União, os 26 estados, mais o Distrito Federal, mais 1.936 municípios já dispõem de regime próprio, de previdência própria. E o resultado aqui está. Senadoras e senadores... Oh, esse aqui eu tenho que me levantar. Porque eu estou inaugurando algumas agências que ele deixou para mim inaugurar. Então, sou muito grato a ele. Quando ele foi ministro. E eu agora tenho que aprimorar essa minha exposição, porque o senador Zé Pimentel é mestre, é entendido no assunto. Mas, pelo contrário, eu vou recorrer a contribuição dele. Nós temos aqui um resultado previdenciário do regime próprio da União, que dá um déficit de 51 bilhões e 200 milhões por ano. Enquanto que os estados e Distrito Federal dão muito menos, as capitais dão muito menos e os municípios botam a cabeça de fora aí, como se diz, que tudo que se fala hoje no país se diz que os municípios são deficitários, que os municípios estão numa fase ruim, mas aqui o que é que nós estamos vendo? Os municípios, nesse regime próprio que eles adotaram, pelo menos os 1.693, se eu não me engano, eles ficaram superavitários em 4 bilhões e 400 milhões de reais. Senadores e senadoras, esse número aqui, grave esse número aqui, olha, 52 bilhões de reais. Se nós não estancarmos essa sangria aqui, a Previdência vai pagar muito caro, como já está pagando. Concorda comigo, senador Pimentel?
O senhor tem toda a razão. Com dados, são 950 mil aposentados e pensionistas que nós temos ali. Ou seja, o Tesouro Nacional paga para 950 mil pessoas um subsídio de 51 bilhões, enquanto que para 28 milhões e 300 mil é algo em torno de 44 bilhões. Ou seja, a maior concentração de renda está exatamente aqui.